saiba o que movimentou o mercado financeiro no Brasil e no mundo. Você está ouvindo o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi.
Boa noite, eu sou Gabriel Mesquita, economista do Sicredi, seu podcast Análise do Dia. Vou falar um pouquinho sobre os eventos que movimentaram o mercado e a economia nessa terça-feira, dia 12 de maio de 2026. Basicamente, hoje foi um dia parecido com o de ontem, né? Nessa ausência de novidades aí, no fronte de negociações entre Estados Unidos e Irã. Foi mais um dia de aversão a risco, né? nos mercados globais, por causa da piora, né? No cenário geopolítico no Oriente Médio e também com dados de inflação bastante negativos aqui no Brasil e nos Estados Unidos, que acabaram pressionando juros e as bolsas ao redor do mundo. Tá? O Ibovespa fechou em queda aí, de 0,86%, mais uma correção no Ibovespa, cotado aí a 180 mil pontos, aproximadamente. O dólar à vista fechou em leve alta de 0,08%, cotado ainda a R$ 4,89. E na curva de juros, a gente vê mais uma abertura da curva, né? No caso, aí, a alta das taxas de mercado, refletindo essa piora na perspectiva inflacionária para o futuro. Tá? Sobre os principais assuntos do dia, né? A gente teve hoje novamente como pano de fundo central a questão geopolítica lá no Oriente Médio. As negociações dos Estados Unidos e Irã voltaram a dar sinais de estagnação, aumentando o risco de um conflito prolongado na região. Isso novamente reacende o temor de interrupções prolongadas no fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, que é uma rota estratégica para o comércio global de petróleo e derivados. E hoje a cotação de petróleo refletiu novamente toda essa piora na percepção do cenário, né? O petróleo aí subindo cerca de 4%, e o futuro para o Brent aí de julho fechando aí a quase 110 dólares o barril. Então, novamente, um dia ruim, né, para o mercado da commodity, e o mercado aí segue temendo mais inflação no mundo de forma geral, né? O que costuma pressionar os juros futuros e pesar sobre ativo de risco, né, principalmente aqueles mais dependentes do ciclo de juros. Também tivemos a divulgação do CPI, né, a inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos, e do IPCA aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor subiu 0,6% em abril, e no acumulado em 12 meses chegou a 3,8%, né, um número bem acima da meta do Fed de 2%. Apesar do CPI não ser o índice oficial de inflação do Fed, né, o Banco Central americano, a tendência é que a gente veja uma inflação bastante mais pressionada aí também no PCE, né, que é o índice preferido do Fed. Apesar de o número ter vindo em linha com o esperado pelo mercado, foi um número forte, avanço bastante forte e levou os temores, né, com a inflação lá nos Estados Unidos. O núcleo de inflação, que exclui itens mais voláteis como alimentos e energia, avançou 0,4% no mês, sinalizando que há uma pressão inflacionária subjacente também. Esse quadro reforçou a visão de que o Federal Reserve deve manter uma postura cautelosa, sem pressa para cortar juros. E no Brasil, o IPCA de abril desacelerou, tá, para 0,67%, após um avanço aí de 0,88%, né, em março, desculpa. Mas todos os núcleos, né, que o mercado projeta, né, de serviços subjacentes, os serviços intensivos em trabalho, a média dos núcleos, né, os cinco núcleos que o Banco Central acompanha, todos eles avançaram acima do esperado pelo mercado, né, então foi um dia bastante ruim também, né, para a perspectiva de inflação aqui no Brasil. E o Banco Central, isso deve dar um incentivo a mais, né, que o Banco Central brasileiro se mantenha conservador nos próximos passos, tá? Isso acabou refletindo nos juros futuros, né, o mercado aí precificando um caminho mais tortuoso para o Banco Central brasileiro. E por conta de todo esse cenário, a Ibovespa, a Bolsa Brasileira, caiu para o menor nível desde março, acumulando perdas relevantes, né, nas últimas semanas. E as ações da Petrobras, por exemplo, recuaram, mesmo com a alta do petróleo, após a divulgação do balanço trimestral da empresa no dia de ontem, visto aí como abaixo do esperado. E também houve reversão parcial do fluxo de capital estrangeiro, né, um movimento que tinha chamado a atenção, né, principalmente dos investidores domésticos, por conta do forte fluxo de capital estrangeiro, nos últimos meses, mas esse movimento parece estar se revertendo de forma parcial. Tá? E em Nova York, né, as bolsas americanas também fecharam em baixa, com ajuste, né, após recordes recentes e o impacto do cenário inflacionário e geopolítico. Amanhã vai ser um dia importante também, né? Além das questões no Oriente Médio, o mercado fica de olho nos indicadores que vão sair amanhã. Na zona do euro teremos aí o PIB do primeiro trimestre e a produção industrial. E no Brasil as vendas no varejo, né? PMC, a pesquisa mensal do IBGE também sendo divulgada. E também o PPI, né? O índice de preço ao produtor de abril lá nos Estados Unidos, que pega aí já o início do choque. E também deve dar uma noção melhor, né, para o mercado de como é que está a inflação ao produtor, a inflação subjacente pode preceder uma pressão inflacionária adicional, né, nos índices de inflação ao consumidor. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência e até amanhã.
Você ouviu o Análise do Dia, um podcast original do Sicredi. Até a próxima!